Raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 21 de agosto de 2020, e eu começo o dia com a alma lavada. Não porque esteja chovendo aqui em São Paulo, mas porque fazia tempo que não chovia na minha horta alguma coisa que realmente alimentasse as minhas melhores esperanças. Ontem, um pouco antes de dormir, eu assisti na íntegra com a minha mulher a íntegra do discurso do Obama na Convenção Democrata. E que bálsamo! Eu fazia tempo que eu não via alguém, em primeiro lugar, acho que alguém capaz de articular a própria língua, né? Articular o próprio idioma de uma maneira elegante, de uma maneira consistente, de uma maneira coerente e, sobretudo, de uma maneira com impacto, que tivesse impacto, que literalmente acendesse, né, as melhores chamas no nosso coração, por assim dizer. Foi um bálsamo. Eu não sei qual é a sua preferência política, mas acho que, de qualquer maneira, o fato de a gente conseguir, né, nesse espaço midiático, vamos chamar assim, né, nos nossos canais, sejam eles quais forem, a gente ter alguém que não seja um ogro, que não é capaz de fazer uma frase completa, né, ou de alguma criatura perversa que está justamente tentando acicatar ou estimular o pior em você, né, tentando explorar os seus medos mais profundos, isso já é uma mudança de, nossa, completamente... nem tenho palavras para isso, né? Em segundo lugar, claro, além da questão da forma e também do impacto, acho que o próprio conteúdo, você vê ali um chamamento não só ao seu papel individual, mas o seu papel individual no coletivo, né? A ação coletiva, a gente resgatar a importância da nossa ação social. E isso é bastante interessante. Acho que essa questão do indivíduo versus coletivo, eu acho que é um eixo interessante aqui para algumas coisas que eu trouxe para a gente aqui no Radinho. Ontem eu comentei sobre um vídeo de um canal que eu gosto bastante, o canal chama Veritasium. É um rapaz super bonzinho, um rapaz com uma cara boa, como diria minha avó, e que ele fala normalmente sobre ciência, mas normalmente de uma maneira bastante acessível. Às vezes acho que até poderia ser um pouco mais acessível, como o rapaz sabe muito, às vezes ele esquece que os outros não sabem tanto, mas tudo bem. O canal se chama Veritasium, e ele estava justamente fazendo um vídeo patrocinado pelo Google. Ele assumiu que o Google estava patrocinando aquele vídeo, e se vocês se recordam, o vídeo era sobre um mito, né, uma lenda urbana, de que a poeira que a gente, né, fica aí varrendo da casa, aspirando da casa todo santo dia, ela é composta em 80% das nossas próprias células. Bom, isso eu comentei ontem, tá bom? Tá bom. A questão aqui, e eu deixei passar, mas eu fiquei refletindo a respeito disso, logo no começo, ele falou, olha, eu vou escolher uma lenda urbana. E aí ele vai para o Google, afinal, né, quem estava patrocinando essa história toda era o Google. E aí ele fez um exercício que eu achei muito interessante. Fazer uma busca no Google talvez não seja tão óbvio quanto parece. Se você falar para alguém, olha, eu vou te ensinar como fazer uma busca no Google, o cara fala, não, mas vá, sai daqui, eu sei, você escreve qualquer coisa, aperta Enter, né, aperta na lupinha lá e foi. É mais ou menos, né? Na verdade, a resposta que você recebe, ela tem a qualidade da pergunta que você fez. Eu vou dar um exemplo aqui para isso não ficar muito abstrato. Vamos imaginar que eu, sei lá, estou no escritório só se estiver sonhando, né? Primeiro porque não tenho um emprego no momento, e segundo porque não tem ninguém em escritório nenhum, eu espero, né? Mas vamos imaginar, você está ali no convívio de várias pessoas, e de repente alguém fala, olha, mas essa história de que a Terra é redonda é lenda, porque na verdade a Terra é plana. Aí você fica encafifado. Aí você fala, a Terra é plana? Será? Aí você vai para o Google, entra no Google e pergunta assim, a Terra é plana? Faz sentido, é um cenário perfeitamente viável, perfeitamente fácil de imaginar, né? Talvez se eu fui falar para você assim, usar calça branca faz chover, né? O que acontece? Se você faz uma pergunta que, na verdade, já pressupõe a resposta, adivinha o que, que você vai achar? As coisas que confirmam a resposta que você já está sugerindo. Você já está sugerindo a resposta. Se eu pergunto se a Terra é plana, obviamente o Google, que na verdade, sei lá, não tem tanto discernimento assim, ele vai procurar justamente os conteúdos que vão falar sobre a Terra plana. E se eu perguntar se usar calça branca ou esquecer o guarda-chuva faz chover, eu vou, obviamente, achar milhões de vídeos no YouTube, podcasts, blogs, etc. e tal, que vão afirmar peremptoriamente, né, que esquecer o guarda-chuva faz chover. Aí você vai falar, ahá, olha aí, tá vendo? E isso talvez explique uma das questões mais perturbadoras dos últimos tempos, eu já comentei com vocês em vários episódios do Radinho, que é o surgimento daquela teoria da conspiração chamada de QAnon. Q é letra Q mesmo, não é aquele O com aquela perninha. Letra QAnon é uma teoria da conspiração que, na verdade, não é nem mais uma teoria, virou um movimento nos Estados Unidos em que eles imaginam que exista um oficial da segurança americana que estaria revelando a verdade na internet de uma maneira um pouco misteriosa, meio cifrada, tal, mas a ideia é que tudo que você está vendo é uma mentira, os jornais, é tudo uma grande conspiração, é tudo mentira, e só o QAnon que está revelando a verdade. Né? E a verdade, uma verdade bastante estranha, onde o Trump é justamente o cara que vai salvar o mundo do não sei do quê. Bom, só isso já é um sinal de que realmente deve ser um bando de louco de pedra. Mas a questão que mais me perturba é a seguinte: toda vez que o repórter vai entrevistar ali um crente, né, um defensor dessa completa maluquice do QAnon, o cara fala o seguinte: pesquise você mesmo. Aí você fala, pô, o cara é corajoso, né? Porque se ao invés do cara me passar um material oficial, pô, panfleto, folheto, grupo de WhatsApp, qualquer coisa dessas que o gabinete do ódio usa e tal, o que acontece é que o cara mandou fazer uma busca. Isso mostra uma autoconfiança extraordinária. Mas, na verdade, ele está confiando na nossa incapacidade de fazer a busca certa. Porque se eu perguntar no Google o que é QAnon, né, o que QAnon está dizendo a verdade, adivinha o que eu vou encontrar? Todo o conteúdo feito pelo QAnon. Então, olha que interessante. A maneira como a gente pergunta, ela acaba condicionando o que vem como resposta. E se a gente perguntou já com um viés, a resposta vai o quê? Reforçar o viés. Então, a maneira correta não é perguntar esquecer o guarda-chuva provoca chuva. A maneira correta é perguntar o que provoca a chuva. Né? A maneira correta é perguntar qual é a forma da Terra. Aí sim você faz uma pergunta aberta. Mas se você já insere a resposta, eu vou me policiar imensamente daqui para frente. Eu espero que você se policie também, porque essa questão da gente conseguir, mesmo sem perceber, né, reforçar a própria burrice, é o que talvez explique coisas insanas que estão acontecendo graças ao digital. E aqui eu vou fazer um pequeno parêntese. Eu devia ter um alerta, né, na descrição do Radinho. Contém parênteses. Né, contém parênteses. Parênteses com conteúdo bastante imprevisível, mas contém parênteses. Mas, pois bem, que parênteses que eu quero colocar aqui? Ontem, eu acho que eu li um post de algum conhecido, de algum colega, ou seja, quem for, de alguma figura talvez um pouco notória. Eu acho que foi no LinkedIn. E aquilo me desceu de mau jeito e eu acho que eu até consigo compartilhar por quê. Porque, convenhamos, os desafios do mundo de hoje são de inúmeras naturezas. Você tem o desafio ambiental, você tem o desafio político, você tem o desafio da educação, você tem uma série de... Aí o que acontece é que, dependendo de quem você segue no LinkedIn, o problema vai ser uma questão de transformação digital. É o digital, é o digital, é o blockchain, é o Bitcoin. Aí você fala, cara, para, você está falando nisso há 20 anos e a gente chegou até aqui e será que é esse o único caminho possível a pensar sobre o digital? Ou será que a pessoa, ou várias pessoas, ou muitos de nós, ou quase todos nós, somos prisioneiros de uma certa maneira de pensar? A gente está, né, com o martelo na mão, vai ficar procurando prego para o resto da vida. Então eu acabei fazendo um post, meio desabafando, um pouco provocativo, que falou: olha, um dos problemas de quem trabalha com digital é justamente achar, um, que digital é a solução de todos os problemas, dois, não saber falar de outra coisa. Né? Aliás, acho que o Radinho nasce justamente para falarmos de outras coisas, né? Para a gente sair um pouco desse nosso viés de confirmação em que a gente só vê aquilo que a gente já queria ver e não aparece nada de novo e pronto, você não consegue sair um pouco fora da caixa. Você fica condenado ao mais do mesmo, ao eterno retorno. E eu vou falar de Nietzsche na sequência aqui, você vai ser mais um parêntese. Então, eu fiz essa pequena provocação. E não foi uma pequena provocação, acho que muita gente não gostou da história, sobretudo os grandes gurus especialistas do digital. Mas a questão é: os problemas que temos hoje, não só muitos deles são decorrentes de um digital em que ninguém pensou nas pessoas, como muitos outros problemas, o digital talvez até ajude, porque o cara vai usar um computador de qualquer maneira, mas são problemas de outra natureza. Então, vou dar um exemplo aqui. Uma das histórias mais interessantes que eu vi de ontem para hoje é justamente de uma menina que está tentando criar. Na verdade, ela apresentou essa ideia para o Obama, já que eu falei do Obama, há 10 anos atrás. É o embrião dessa ideia. Na época, o Obama estava colocando bilhões de dólares na questão de energia limpa, de baterias, etc. e tal. E ela tinha uma ideia que era a seguinte: eu quero fazer uma bateria usando vírus. E não é vírus de computador, caso você ainda continue preso na questão do digital. Não, na verdade, a história aqui é a seguinte. Vírus, vírus são criaturas curiosas, porque não são necessariamente criaturas, eles não estão necessariamente vivos, né? O vírus sozinho não faz nada, né? O vírus ele precisa entrar em contato com um hospedeiro e aí ele sequestra o hospedeiro e o hospedeiro faz o trabalho por ele. Mas o vírus por si só, ele é só uma sequência de instruções. Mas ela falou o seguinte: poxa, o vírus é uma coisa muito pequenininha que consegue se replicar que nem um louco. Aliás, parêntese, vamos lembrar aqui que um planeta, né, que tem 40 mil quilômetros de circunferência, é isso que a gente tem mais ou menos? 40, 10 mil, mais ou menos 40 mil quilômetros de circunferência, com 7 bilhões de pessoas, foi dominado por um vírus. Um vírus. Um vírus que pôs um planeta inteiro para fazer cópia dele mesmo. Tá bom? Vamos lembrar disso? O planeta inteiro hoje está a trabalho, a serviço de uma criatura que nem a gente pode chamar de criatura, que é um pacotinho ridículo de vírus que sai por aí flutuando no ar. Ok? Ok. Ok. Então vamos lá. Pronto. O vírus conseguiu fazer isso. O que mais que um vírus consegue fazer? Já que o vírus ele é minúsculo e ele consegue se replicar tão bem. Será que a gente não consegue sequestrar essa capacidade do vírus para fazer alguma coisa? E a ideia dela era construir elementos de uma bateria, bateria do meu carro elétrico, do seu celular, tanto faz. Ela tem elementos que são difíceis de fabricar. Por exemplo, os polos de uma bateria, que são chamados de ânodos e cátodos, eles com o tempo eles acabam se corrompendo, se degradando. A eficiência de uma bateria está muito ligada à maneira como você constrói esses polos positivos e negativos, né, que é o ânodo e o cátodo. Eu falei: bom, e se eu conseguir usar vírus para construir de uma maneira, em princípio, automática, natural, um cátodo com uma estrutura extraordinariamente pequena e sofisticada? Aí você fala: como é que você vai convencer o vírus? Né? Faltou combinar com os russos, que nem aquela piada, que eu nunca sei direito se é com os russos ou com os tchecos, mas tanto faz. Como é que você vai fazer isso? Na verdade, a natureza já consegue fazer sozinha estruturas extraordinárias a partir de processos microscópicos. Você pega uma concha, se você olhar a concha, né, olhar ali com um microscópio, você vai ver que a máquina da vida mesmo, né, das proteínas ali, elas conseguem pegar do meio ambiente elementos químicos, substâncias, e elas vão montando aquilo de uma maneira regular, estruturada, e você tem, quer uma coisa mais, puxa, extraordinária do que uma concha, pega a madrepérola, aquilo é duro à beça, duro pra caramba, super resistente, funciona super bem para aquilo que ela foi desenhada, e aquilo é feito a partir de coisas que estão flutuando na água. e feitas por, em princípio, processos biológicos automáticos. Então, pô, será que eu consigo sequestrar aí? Bom, em suma, ela está conseguindo. Ao longo de 10 anos, ela já conseguiu convencer ali vírus a usarem, acho que cento e tantos materiais diferentes. É um número brutal, é um número grande. A ideia é a seguinte, vamos imaginar que ela pegue, sei lá, uma substância qualquer. Vamos imaginar que ela pegue, sei lá, cobalto. Ela põe cobalto e mergulha esse cobalto num monte de vírus. Ela escolheu lá um vírus que é fácil de manipular, tá bom? Então, aí o que acontece? Alguns desses vírus, né, por acaso, eles vão ter alguma mutação estranha que vão fazer com que eles, de alguma maneira, grudem nesse metal. Aí o que acontece? Ela pega esses que têm essa mutação estranha e faz o quê? Infecta as bactérias. Aliás, esse vírus que ela escolheu é um tipo de vírus que só infecta bactérias, tá? Menos mal, né? Só faltava. Mas esses vírus que só infectam bactérias são chamados de bacteriófagos ou então de fagos. E eles são super específicos. Um fago só ataca um tipo de bactéria. E atacar quer dizer o quê? Quando ele entra em contato com a bactéria, ele sequestra o maquinário da bactéria e aí ele faz a bactéria fazer cópias dele mesmo. Então vamos lá, ela descobriu por acaso um fago que tem afinidade por cobalto. Ela pega esse fago e bota numa bactéria, a bactéria faz o quê? Uma imensidão desses vírus. De uma hora para outra ela começa a ter uma infinidade de vírus que tem afinidade por cobalto. Aí o que acontece, você pega esses vírus e vai, ela vai selecionando, né, para ter vírus cada vez com uma afinidade maior pelo cobalto. Aí o que acontece, ela consegue fazer um vírus com uma altíssima afinidade por isso, ela faz um esquema ali em que esses vírus vão atraindo átomos de cobalto e eles vão montando ali praticamente estruturas desse metal naturalmente. Bom, o processo é meio cabeludo, é lógico, eu estou tentando aqui tornar isso mais ou menos, para mim também é um processo completamente, quase inimaginável. Mas veja que interessante, alguém solucionando um problema que é chave, né, no mundo de hoje, que é a questão da energia limpa, que é a questão das baterias, tentando entender o quê? Tentando entender como vírus funcionam e bactérias e como fazer isso numa escala... Puxa, é nanotecnologia no último, usando o quê? A vida. Então, capaz que a gente tenha aí grandes inovações de alguém que simplesmente saiu fora da caixinha e resolveu ver como é que a vida resolve os problemas. Aliás, vou fazer um parêntese aqui, isso está na minha cabeça, não consigo parar de pensar. Saiu, acho que foi no MIT ou foi na Reuters, eu vou dar o link aqui para vocês, um artigo sobre o autoritarismo, o Brasil resvalando, para não dizer chafurdando, para não dizer sufocando, no que eles estão chamando de tecno-autoritarismo. Aí tinha uma foto do Bolsonaro e tal, eu falei... O cara é uma anta, tecno onde? Aí eu pensei que acho que a única coisa tecnológica, high-tech, do governo Bolsonaro, que imagina, o cara não consegue juntar lé com cré, é o gabinete do ódio. Então vejam que interessante, o tecno dessa história é justamente o uso nefasto das redes sociais para provocar o quê? A cisânia, para provocar a separação, para provocar a discórdia, a desinformação. Né? E aí as pessoas vão procurar se cloroquina faz efeito, adivinham o que acontece, vão achar os artigos do gabinete do ódio dizendo que cloroquina faz efeito, e não faz, ok. Bom, vamos lá, já falei do Obama, já falei do Bolsonaro, já falei das bactérias, o que mais que eu tenho para comentar com vocês aqui? Algumas coisas, hoje é sexta-feira, e sexta-feira eu separo algumas leituras mais longas para ler no final de semana, então eu vou compartilhar com vocês. Uma delas diz respeito até, deixa eu ver se eu acho aqui, eu vou ler com muito gosto, porque foi uma figura bastante importante para mim, continua sendo, que é o Friedrich Nietzsche, o Nietzsche, o bigodudo, né, o bigodão lá. E é um artigo interessante na revista Areo, que é uma revista muito boa, com textos muito bons, sobre o quanto Nietzsche é usado pela esquerda, pela direita, por nazista, por antinazista, etc. e tal. Eu vou ler com carinho, né? Porque o que acontece é que Nietzsche, ele nunca foi um cara muito sistemático, mas ele criou imagens muito poderosas, ideias com muito apelo, com muito poder de imaginação. E o problema dessas coisas que trabalham com imaginação é que elas abrem espaço para interpretações estranhas. Então, por exemplo, depois da morte do Nietzsche, a irmã dele, que era uma absoluta canalha, simpatizante do nazismo, pegou alguns textos que ele jamais tinha publicado, amarrou de um jeito estranho, e pronto, os nazistas vão citar o coitado do Nietzsche, que não queria nada disso. Mas só para... Uma das coisas sensacionais do Nietzsche é a fabulosa autoestima do cara, né? O fabuloso senso de importância. Então o artigo começa com uma citação, e eu vou tentar traduzir aqui em tempo real, está escrito em inglês esse troço: a humanidade pode finalmente voltar a ter esperanças porque eu vivi. Eu sou um homem do destino. Pois quando a verdade combate milênios de mentiras, haverá ondas de choque, terremotos. Atravessaremos vales e colinas de uma maneira que o mundo nunca imaginou, mesmo nos seus sonhos, né? O conceito de política vai ser completamente... que sempre estava absorvido no reino espiritual. Que mais que ele fala aqui? Todos os mundos da ordem antiga vão ser explodidos no espaço, porque eles são baseados em mentiras. Haverá guerras como nunca houve na Terra. Só depois de mim haverá uma grande política na Terra. Pois bem, né? Quisera eu ter o mesmo senso de importância das bobagens que eu falo, mas ok, quem sabe, vou deixar crescer um bigode grande. Não, mas Nietzsche é muito poderoso, claro, claro, mas você percebe que talvez ele não tenha sido capaz de imaginar que ele também pudesse ser usurpado ou usado para finalidades outras. Né? Então, eu vou dar, isso é uma coisa que eu vou deixar aqui para ler no final de semana. Convido vocês a ler no final de semana, convido vocês também a ler um artigo muito bom do Bolívar Lamounier no Estadão, que chama Os Guizos Falsos da Alegria, em que ele, na verdade, faz um belo... ele atravessa um pouco aqui da história do Brasil, mas sobretudo do ponto de vista das ideias ou da falta de ideias. Né? Voltando para a questão de quem é maníaco por digital, nas discussões que o meu post acabou provocando, eu falei: cara, eu só sinto falta de ideias novas. É disso que eu sinto falta. Né? E é isso, esse artigo do Bolívar Lamounier mostra como nós somos prisioneiros de ideias que não passam, ideias arcaicas que não vão a lugar nenhum. É um inferno. Vamos ver o que mais que eu tenho para comentar com vocês. Não, tem umas coisas de física quântica que são meio estranhas, mas deixa para lá, isso é meio cabeludo. Eu comentei com vocês da estrela de Betelgeuse, né, que tinha lá dado uma vacilada, ela escureceu um pouco, voltou a clarear, os caras descobriram que quem sabe ela soltou um pum, né, e agora ela voltou a escurecer de novo. E aí tem um artigo interessante sobre o que pode acontecer com Betelgeuse. Será que ela vai virar uma supernova? Será que se a gente, se ela explodir, vai ser a melhor coisa que a gente viu? Né? Então, é um artigo, alguém perguntou isso lá para o articulista: quando se Betelgeuse explodir, vai ser a melhor coisa que a gente viu? O cara falou: olha, é muita calma nessa hora. Né? Em primeiro lugar, que caso ela exploda, ou melhor dizendo, caso ela tenha explodido. Por que caso ela tenha explodido? Porque aí a gente tem que colocar em xeque aqui a questão do agora. A questão do agora, ela funciona assim na nossa paróquia, né? Quando as coisas estão perto, você pode vir com esse papo de agora. Mas Betelgeuse está a 600 anos-luz da Terra. Tá longe, mas está muito longe. E vamos nos lembrar que a coisa mais rápida no universo, nada é mais rápido do que a luz. E a luz tem um limite, a velocidade dela tem um limite, são 300 mil quilômetros por segundo. Ponto. Então, a luz que... Betelgeuse está 600 anos-luz, significa que a luz que a gente está vendo hoje, ela saiu de lá 600 anos atrás. Então, a gente não está vendo Betelgeuse agora, a gente está vendo Betelgeuse como ela estava há 600 anos. Porque a noção de agora é meio bizarra, não tem agora. Né? Porque qualquer coisa que você está vendo é passado, já passou. Porque nada é mais rápido do que a velocidade da luz. Simples assim. Então a questão é, será que a Betelgeuse já explodiu, sim ou não? Caso ela exploda, o que vai acontecer? Vai ficar um farol no céu? Não, a estimativa é que, bom, não vai ficar mais claro que a Lua, vai ficar um pouco, sabe, tipo uma Lua nova, assim, uma Lua, um quarto crescente em termos de luminosidade. Dependendo de quando isso acontecer, talvez Betelgeuse esteja invisível no céu, porque, não sei se você lembra, mas a Terra, que é uma esfera, vale sempre a pena reforçar, a Terra gira, tudo gira, e tem épocas que você não consegue ver Betelgeuse, ela está do lado errado. Então, se ela estiver do lado errado, você não vai conseguir ver patavina nenhuma. Então, bom, em suma, de qualquer maneira, eu achei interessante, porque eu mesmo não saberia dizer. Aliás, vou fazer aqui um pequeno outro parêntese, né? Isso daqui é parece aquela boneca russa, né? É uma dentro da outra. Voltando a falar em perguntas, se tem uma coisa que hoje eu percebi esse padrão, quando eu estou ali escolhendo coisas para comentar com vocês no radinho, eu percebi um padrão no meu próprio comportamento. Eu acabo escolhendo perguntas que eu mesmo não sei responder. Né? Por exemplo, essa era uma pergunta que eu não saberia responder. Se Betelgeuse explodir, vai ser a maior coisa de, né, todos os tempos? Eu falei, cara, isso eu não sei. Né? Como eu não sei, eu quero saber. E aí eu compartilho com vocês. E aí uma outra pergunta bastante interessante que eu vi aqui, que tem a ver com a velocidade da luz, vamos lá, isso é interessante. Era um artigo em que a pergunta era, por que que a gravidade é mais rápida que a luz? Aí você fala, hã? Peraí, não entendi. A história é a seguinte, faz algum tempinho já que a gente tem detetores de ondas gravitacionais. A questão é a seguinte, quando você tem algum incidente cósmico gigante, um buraco negro engole não sei quem, um buraco negro, uma estrela de nêutrons engole uma estrela de nêutrons, essas coisas cataclísmicas, isso é tão cataclísmico que isso sacode, né, a infraestrutura do universo. A infraestrutura do universo é o espaço-tempo. O espaço-tempo é como se fosse o arcabouço de um prédio, é como se fosse a estrutura do panetone, tanto faz, é a estrutura do universo. Na hora que você tem um evento dessa natureza, isso provoca uma perturbação e essa perturbação se propaga pelo espaço-tempo todo. É o que a gente chama de onda gravitacional. Isso é muito sutil. Para vocês terem uma ideia, esse evento que eles estão falando aqui, ele provocou a onda, ela fez com que um espelho, os sensores usam uns espelhos super precisos e tal. O quanto o espelho se mexeu? Vamos lá, 1 milímetro, 2 milímetros? Não, o espelho se mexeu uma fração do tamanho de um próton. Ou seja, a gente é capaz de medir ou de detectar ou de perceber, né, uma perturbação menor que o próton. Pois bem. Então tá bom, a gente construiu um sensor maravilhoso, ele percebeu que o espaço-tempo, né, sofreu um baque e a onda gravitacional chegou aqui. Da última vez que isso aconteceu, era uma explosão, eram duas estrelas de nêutrons que se chocaram e tal. Bom, onde isso aconteceu? Não é fácil saber de onde veio essa onda, você tem uma vaga noção. Mas felizmente esse evento provocou luz, provocou boom, luz, uma explosão, ok. Só que a luz chegou 2 segundos depois. Aí você fala, e essa era a origem da pergunta. Por que que a luz chegou depois da onda gravitacional? Isso quer dizer que a gravidade anda mais rápido que a luz? Então, se tem alguma coisa que anda mais rápido que a luz, então joga fora a relatividade inteira. Na verdade, um monte de coisas não aconteceriam, aí teria N consequências, as coisas não seriam como elas são. E por isso que eu fui ler. Eu falei, puxa, se alguém me perguntar se uma onda gravitacional é mais rápida que a luz, eu vou achar que não é, mas então por que que a luz chegou depois? Na verdade, a hipótese é que o fenômeno que provocou a luz, quer dizer, as estrelas primeiro bateram, provocaram a onda gravitacional, isso provocou um monte de luz, mas a luz teve que atravessar um monte de detrito. No que a luz tem que atravessar alguma coisa, ela perde um pouco de velocidade, ela ralenta. Então, o que teria feito essa pequena diferença, mas uma diferença muito pequena, porque isso aconteceu há, sei lá, acho que há 130 milhões de anos-luz daqui. Né? Imagina, 2 segundos em 130 milhões de anos, digamos que não foi assim uma diferença muito grande, mas teria sido simplesmente pelo fato de que a luz teve que passar ali por obstáculos e as ondas gravitacionais não. Bom, em suma, eu acho interessante, mas isso é só para demonstrar o que realmente chama a minha atenção. O que chama a minha atenção são perguntas que eu não tenho ideia de como responder. Vocês acabaram de entender aqui um pouco da história do radinho. Quer ver uma outra pergunta? Essa eu vou ler no final de semana, porque ela parece muito estranha. Por que que as partículas da matéria vêm em três? Falei, vem em três? Como assim vem em três? Porque tem aquela história, desgraça vem em três, né? Nunca vem uma só, né? Desgraça são três. Se você encontrar alguém de calça branca na chuva, você vai encontrar mais duas pessoas de calça branca na chuva. Tudo três. Então, por que três? Bom, em suma, por que que as partículas vêm em três? E aparentemente tem um físico tentando explicar essa história. O lance é que os modelos mais, sei lá, espetaculares e bem-sucedidos que a gente tem para explicar a física quântica, que é um modelo padrão, as partículas realmente vêm em grupos de três. Mas por que que são três? E por que que não são quatro? E por que que algumas não são três e outras não são cinco? Eu vou ler no final de semana, tá bom? Vou dar a dica de leitura. Na segunda-feira eu comento com você se eu aprendi alguma coisa. Mas eu tenho falado muito aqui com vocês sobre a questão da evolução. Eu tenho falado muito de como a evolução explica o comportamento humano, a psicologia humana, a burrice humana, a depressão humana. É uma questão evolutiva, né? Eu vou reiterar, eu adorei essa história. Nós somos caçadores de coletores que caíram de paraquedas em Manhattan, né? A gente está tentando reagir de uma maneira arcaica a problemas que são completamente novos. Então isso causa estresse, isso causa um monte de dor de cabeça. É muito interessante. Mas uma das questões que aparece nesse livro, que eu estou sempre comentando com vocês, é que evolução não é estritamente aquela questão darwinista do gene querendo se perpetuar, então é só uma questão de sobrevivência do gene ou do indivíduo, ou seja do que for. Não. Se for assim, como é que você explica o pavão? O pavão é um fenômeno bizarro. Não só porque realmente ele tem um gosto estético que lembra o Clóvis Bornai nos bons tempos, né, dos desfiles, né, de carnaval da minha adolescência, mas aquele gosto meio exuberante, vamos dizer. Mas por que que o pavão se dá o trabalho de fazer aquela cauda gigante? Porque com uma cauda daquelas ele não vai a lugar nenhum. Se vier um predador, ele está frito. Ele está completamente frito. Aquela cauda não mata ninguém. Aquela cauda não ajuda esse cara a conseguir mais comida. Não, mas o que acontece é que um dos fatores que o próprio Darwin percebe na evolução é o seguinte: há várias criaturas se reproduzem de maneira sexuada. Quer dizer, você tem macho e fêmea, né? Então você precisa, o macho precisa convencer a fêmea, né? Afinal, é a entrar nesse jogo. E o que é muito curioso é que você tem uma assimetria nessa história, né? Um macho, em geral, um macho consegue fecundar quantas fêmeas ele conseguir. Em teoria, certo? Certo. Eu acho que eu até comentei com vocês, não sei se eu comentei aqui, nesse livro ele menciona que o recorde histórico, se é que esse recorde é verdadeiro, é de um sultão no Marrocos que teria feito 888 filhos. Né, é lógico, o cara tinha um harém, né? Não é que ele tinha casado com uma metralhadora de bebê, não, ele era uma metralhadora de esperma, mas tudo bem, né? Ao passo que uma fêmea, convenhamos, né, você só pode ter, pelo menos, né, dependendo da espécie, você tem um bebê por vez, ou alguns bebês por vez, você não consegue produzir 888 bebês um atrás do outro. Então, o que acontece é que tem uma disparidade, né? Os machos ali tentando, que nem os loucos, espalhar a semente dele para todo lado, e as fêmeas tentando segurar um pouco a onda, falam, peraí, eu vou ficar 9 meses, né, desse maluco, e depois ainda vou ter que criar a criança aqui, deixa eu tomar cuidado, eu não posso engravidar de qualquer um, eu tenho que ser seletiva. Aí o que acontece, as fêmeas começam a selecionar os machos, e os machos começam a competir entre si pela atenção das fêmeas. E uma das maneiras de você competir, além da pancadaria, É a beleza, porque a beleza demonstra que você tem boa genética, que você tem boa saúde. Então, uma das explicações para essa beleza inexplicável de algumas criaturas coloridas, elas fazem danças, etc. e tal, vem dessa questão que é uma questão evolutiva, que é as fêmeas escolhem, os machos competem, né? E aí tem um artigo aqui no New York Times que é um colírio, né? Hoje vai ser o dia dos colírios, né? Já falei do Obama, já falei do Nietzsche, e agora eu vou dar aqui um colírio que é um artigo do New York Times lindo, com fotos absolutamente arrebatadoras, dizendo como que a beleza está fazendo cientistas repensarem a evolução. Porque, mesmo numa disciplina que parece, sei lá, né, tem muita discussão sobre o que é evolução, tem. Você tem biólogos que falam, não, esse negócio é besteira, o negócio é o gênero. Bom, eles brigam muito entre si para ver qual que é a versão mais pura ou mais eficiente da teoria da evolução. Não tem uma teoria só, né? Mas a questão da beleza puxa a brasa para essa história da questão do grupo, do social, do contexto, do ambiente. Não é só uma questão do indivíduo matando todo mundo. De qualquer maneira, então fica aqui a dica, pelo menos veja as fotos, você faz que nem criança, se você olhar as fotos, já está valendo. Seleção natural, muito interessante. O que mais que tem aqui? Já que eu falei da questão social, tem um artigo extremamente interessante na Neuroscience News, né, um jornal de neurociência. É um experimento, eu não vou falar do experimento, porque o experimento é um tédio, né? Eu acho que eu jamais poderia trabalhar nessa linha, porque os caras, para conseguirem bolar um experimento que seja simples e que seja inequívoco, muitas vezes os experimentos são, pelo menos para mim, talvez eu tenha uma demanda um pouco maior de emoção, são chatos. Mas, de qualquer maneira, a conclusão importante aqui é a seguinte: imagine que você vai aprender alguma coisa. Você pode aprender sozinho, certo? Ou você pode fazer um curso, né? Aprender numa classe. Acontece que esses dois processos de aprendizado, eles são diferentes, inclusive em nível cerebral. Eles conseguiram fazer um teste bizarro aqui, né, com pessoas aprendendo em grupo, etc. e tal, e com ressonância eles percebem que quando você aprende socialmente, isso envolve mais áreas do cérebro. Nós fomos criaturas que evoluíram para aprender socialmente. E aí ele até, uma das conclusões do experimento é a seguinte: numa situação estável, em que não tem tanta incerteza assim, aprender sozinho funciona relativamente bem. Mas numa situação de incerteza, você olha para o lado, você quer ver o que os outros estão fazendo, você quer ver se alguém descobriu antes de você, você vai imitar quem fez primeiro, né? Então, olha que interessante, isso não é uma questão que a gente cola desde sempre, né? Não é um argumento em favor da cola. Não, é simplesmente o fato que uma estratégia de aprendizado em tempos de incerteza é uma estratégia coletiva, não individual. Porque sempre vai ter alguém que descobre antes de você. Sempre, é assim, ponto pacífico, né? Então é muito, de novo a questão da evolução e de novo a questão do grupo, eu achei muito, muito, muito legal. O que mais que tem aqui de interessante? Eu falei agora há pouco de espaço. Ah, eu estava lendo aqui uma questão sobre, eu falei de Betelgeuse, né? E tinha um artigo aqui sobre um assunto que eu já toquei aqui no radinho, que é a influência, a eventual influência de cataclismas cósmicos na evolução da Terra. Acontece que houve uma extinção massiva na Terra, difícil de explicar quando é que foi isso, cento e tantos milhões de anos atrás, né? A Terra sofreu várias fases de extinção massiva. Essa eu não lembro quando aconteceu, eles estão falando que o período Devoniano, eu não lembro quando é o período Devoniano, cara, eu não lembro, mas tudo bem. O que acontece é que teve ali um período ao longo de centenas de milhares de anos, a vida entrou em parafuso. O que que teria acontecido? E aí, uma das suspeitas, e eu já comentei isso aqui, alguém vai lembrar? É que talvez uma estrela tenha virado supernova, ela tenha explodido perto daqui. Mais ou menos como Betelgeuse está ameaçando fazer. A sorte é que Betelgeuse está muito longe. Como ela está 600 anos-luz, não vai fazer tanta diferença. Mas se ela estivesse mais perto, como qualquer explosão, o Líbano que o diga, quem está mais perto apanha mais, certo? Então, a hipótese aqui é que, relativamente próximo da Terra, uma ou mais estrelas viraram supernovas mais ou menos ao mesmo tempo, né? E isso, por isso que eu lembrei desse artigo aqui. Eu já tinha mencionado essa história, mas uma coisa que eu não tinha parado para pensar é o seguinte: se uma estrela próxima da gente explode, a gente leva duas pancadas. A primeira pancada é obviamente, não é tão obviamente assim, né? Mas a primeira pancada é que a gente, o planeta ia ser banhado de radiação do tipo ultravioleta muito intenso, raios gama, raios X, radiação eletromagnética. Essa é a primeira coisa que chega. Por quê? Porque isso é luz. Porque isso é luz, isso é simples, luz viaja na velocidade da luz. Então a primeira coisa que chega aqui é raio-x, é raios gama, é ultravioleta pesadíssimo, e isso tem um efeito devastador sobre a vida. Primeiro, ok, você fala, mas a atmosfera segura? Segura mais ou menos, porque se for muito intenso, a camada de ozônio vai para o espaço, desaparece, e pronto, a vida está exposta a um monte de radiação que a gente chama de ionizante, que são capazes de o quê? Bagunçar o seu código genético. Então essa é a primeira pancada, mas é uma pancada curta. Mas quando uma estrela explode, adivinha o que acontece? Ela cospe para fora um monte de coisa. E esse monte de coisa, que é o que, aliás, o Sol fica jogando em cima da Terra o tempo inteiro, são partículas numa velocidade altíssima, altíssima, mas não, obviamente não tão alta quanto a velocidade da luz, mas muito alta mesmo assim. Todo tipo de partícula, é um toró, certo? São chamados raios cósmicos, que é um nome infeliz, porque não são raios, são partículas. Então, depois desse primeiro banho de luz aí, assassino, a gente sofre, começa a chegar, né, essa ventania de partículas muito carregadas, que também provocam um estrago desgraçado na vida em geral. Isso pode se prolongar, o vendaval aí pode se prolongar por milhares, milhares de anos, 100 mil anos, etc. Então é legal, eu nunca tinha parado para pensar nessa duas pancadas, né? Parece artes marciais, esse primeiro, bom, sei lá, estou pensando em algumas coisas, mas duas pancadas, a primeira instantânea é de luz e a segunda é o vento de partículas que a gente chama impropriamente de raios cósmicos. Mas com Betelgeuse, não se preocupem, está longe pra caramba, 600 anos-luz, no máximo vai brilhar um pouco mais no céu, não tem tanto problema assim. Eu já falei da beleza, já falei das ondas gravitacionais, já falei... Tem uma notícia aqui que complementa... tem a ver com autoritarismo também. Eu estava confessando aqui para vocês a minha tristeza ao perceber, né, a inevitabilidade da conversão de um dos maiores monumentos da humanidade, um dos prédios mais espetaculares, se não for o prédio mais espetacular que eu já vi, que é Santa Sofia, em Istambul. Em Istambul tem uma antiga catedral cristã, que é construída, sei lá, anos 600, 500, cara, faz muito tempo, faz quase 1.500 anos, né? Que a Santa Sofia era um templo cristão quando Constantinopla foi invadida pelos otomanos e ela vira Istambul. Aquilo foi convertido numa mesquita, então ela é uma mesquita, 500 anos... e aí depois quando a Turquia, isso eu já comentei com vocês, né, quando a Turquia vira um país laico, eles, ok, isso não é mais uma mesquita, não é mais, isso daqui é um monumento, é um museu, tá bom? É um museu, não é mais um templo religioso. E foi nessa condição que eu visitei Santa Sofia, espetacular, de chorar, eu tenho vídeos, cara, é muito bonito. O que acontece é que com o ressurgimento dessa questão religiosa, né, do governo com base quase teocrático, vamos chamar assim, né, na Turquia, eles converteram de novo a Santa Sofia, a Hagia Sofia, em uma mesquita. Para completar a história, lógico que está aparecendo as partículas da física quântica, né, vem em três. Se você for a Istambul, por favor vá, né, por favor vá, uma cidade absolutamente extraordinária, maravilhosa, cada vez menos, né, pelo visto, mas paciência, eu acho que eu tive sorte. Tente visitar Chora. Chora é um templo bizantino que fica um pouquinho escondido, fica num bairro, é uma igreja, né, com mosaicos bizantinos simplesmente assim, de tirar o fôlego, lindos, espetaculares, eu tenho fotos até não poder mais. Pois bem, Chora, que é um templo notoriamente bizantino, é impossível alguma coisa ser mais bizantina do que Chora. O que acontece? Vai ser convertido numa mesquita de novo. Ok, então tá bom, ok, vamos lá. mudar de assunto, porque isso me entristece bastante. É engraçado porque como o progresso é uma questão questionável, por assim dizer, e como é uma questão delicada. A gente volta para trás com uma alegria incrível. É incrível a velocidade com que a gente volta para trás. É como se a marcha ré fosse a marcha mais poderosa. É impressionante. Mas vamos lá. Vamos tentar aqui, já que o progresso é uma coisa delicada, vamos continuar levando adiante essa tocha, né, essa chama. Aliás, acho que é um dos propósitos aqui do Radinho, um dos meus propósitos, é justamente manter essa chama tão delicada ainda acesa. E falando em manter alguma coisa acesa, tem uma notícia aqui que se eu fosse os caras, eu não estaria dormindo direito. Né? Estação espacial. Imagina que você está na estação espacial, lá em cima, lá, e você é basicamente um ser humano enlatado. Né? Você é basicamente uma sardinha viva. Né? Você está numa lata fechada, no meio do nada, cercada de nada. Né? Basicamente isso. O que acontece é que eles detectaram um pequeno vazamento de ar. Esse não é um lugar bom para você ter um pequeno vazamento de ar. O que a NASA está dizendo, veja bem, é um vazamento pequeno, não foi como aquela outra vez da Soyuz, né? A gente está investigando, mas temporariamente os astronautas estão dormindo num dos módulos que está isolado. Eles vão isolar um dos módulos e a ideia é tentar descobrir o que está acontecendo, que tem um pequeno vazamento na estação espacial. De novo, o espaço não é um lugar fácil, né? Você tem partículas ali de tudo quanto é lado, você não tem gravidade, a falta de gravidade para o corpo humano é um desastre, e você tem lixo, né, circulando em altíssima velocidade em órbita, então qualquer pedacinho de parafuso ou uma casquinha de tinta numa velocidade suficiente é um tiro. Né? Então, será que foi isso que aconteceu? Vamos descobrir, mas eu não estaria dormindo muito bem, eu confesso para vocês. O que mais que tem de interessante aqui? Voltando a falar a questão de perguntas que me instigam, uma delas acho que eu acabei esquecendo de comentar com vocês. Era uma pergunta que o cara mandou lá para o articulista, falou: por que, né, no céu a Lua e o Sol têm o mesmo tamanho? Eles falam: hã? Não, tem o mesmo tamanho, porque quando tem um eclipse, a Lua cobre o Sol direitinho. Por que é do mesmo tamanho? Cara, eu antes de ler, eu falei: cara, por que tem o mesmo tamanho? Por que diabos? Na verdade, assim, tem o mesmo tamanho, ou mais ou menos o mesmo tamanho, agora. Há algum tempo atrás não tinha, e daqui a pouco não terá. A questão é que a Lua já esteve muito mais próxima da Terra. Com o tempo, ela se afasta mais ou menos 3 ou 4 centímetros por ano. Por causa das marés, né, tem aí uma perda de energia, a Lua vai se afastando devagarinho. Então a Lua já esteve muito mais próxima, portanto ela parecia maior do que o Sol, né, então quando tinha um eclipse ela realmente cobria o Sol, né, e agora o que está acontecendo é que ela está se afastando. Se a gente esperar suficientemente, e não estaremos aqui, né, para ver isso, a Lua vai estar cada vez menor, e na hora que ela cobrir o Sol, ela não vai conseguir cobrir completamente, você vai ter um anel de luz em volta da Lua. Eu achei interessante. O que mais que eu achei de interessante para comentar com vocês? Eu falei dessa história de problemas que não são resolvidos necessariamente pelo digital. Tem um artigo interessante aqui de uma companhia aérea americana, não, japonesa, que seguinte problema: você está num avião, que já não é uma notícia boa, porque você está de novo enlatado com um monte de gente que pode estar com vírus, certo? Certo. Então, uma das coisas que você vai evitar é colocar a mão em qualquer coisa. Mas vamos imaginar que você tem aqui no banheiro, que não costuma ser uma questão negociável. Tá? O banheiro você tem que abrir e fechar a porta. Como é que você faz isso sem botar a mão? Então, chamaram designers aqui dessa empresa japonesa para desenhar uma porta de banheiro de avião que você abre e fecha com o cotovelo. Né? Não adianta também fazer um sistema super complicado de sensores e motores, porque avião você quer eliminar peso. Né? Então eles fizeram aqui um sistema de alavancas, olha aí, ó, ao invés de resolver com uma, resolveram de uma maneira ergonômica, de uma maneira design no sentido mais puro. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Já falei disso. Eu acho que a gente já pode devagarinho começar a... mas então tá, só uma última aqui, só para voltar para a questão da evolução. Bacalhau, como diria Chacrinha, vocês querem bacalhau? O bacalhau vocês terão. Acontece que o bacalhau, que eu não acho, nunca achei graça nenhuma, apesar da minha ascendência lusitana, ele tem em si um mistério, porque o bacalhau consegue viver em águas absolutamente geladas. como é que ele consegue viver numa água tão gelada? Bom, provavelmente ele evoluiu para isso, né? Em evolução existe o pressuposto que todo gene ele veio de outro gene, né? A evolução transforma um gene no outro. Nenhum gene aparece do nada, certo? Talvez não. O que eles foram estudar por como é que o bendito bacalhau não congelava, né? Quer dizer, eu como sou uma criatura urbana, para mim bacalhau é congelado, por natureza. Não, mas parece que na natureza ele não é congelado. Fenômeno. Pois bem, o gene que controla, sei lá o que, a proteína que impede o bacalhau de congelar no Ártico, mas não no freezer, aparentemente ela surgiu do nada. Ela não evoluiu de um gene anterior. E o que os geneticistas estão percebendo é que, na verdade, a questão, em biologia as questões são sempre mais cabeludas do que a gente imagina, né? Sempre tem mais exceção do que regra. A questão é que, quando a gente olha o DNA humano, uma fração do nosso DNA efetivamente serve para alguma coisa. O resto está lá, é um bando de código, que nem uma biblioteca que você nunca usa. A questão é, esse código que está lá, dando sopa, ele pode dar origem, sim, sem mais nem menos, a genes novos que não existiam antes. Então, isso é um processo muito interessante, que dá até uma pista sobre a evolução. A evolução não são só pequenos erros que vão sendo, né, acumulados ao longo da multiplicação do mesmo gene, mas ele também implica na invenção aleatória de genes que não existiam antes. Puta, eu achei isso muito legal, invenção. Caríssimos, raríssimos, espero de alguma maneira aí ter contribuído para manter a chama acesa. A gente está em tempos que realmente desafiam, que colocam em xeque a maneira que a gente encarava as coisas, né? Talvez Nietzsche tenha razão, talvez a gente ainda esteja sofrendo, né, as ondas sísmicas de ideias novas, porque as ideias, o passado não passa, né? A gente continua aí vivendo, convivendo com ideias completamente anacrônicas, velhas, estéreis, inúteis, e é uma dificuldade a gente fazer com que ideias novas e boas sobrevivam nessa seleção natural, mas estamos aqui fazendo a nossa parte. Caríssimos, raríssimos, um excelente fim de semana para vocês. Espero que, se quiserem pelo menos distrair os olhos, vão lá ver as penas do pavão. Um grande abraço e até segunda-feira.